As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Está apresentado o dispositivo especial de combate a incêndios rurais do Conselho Abrantino. Foi uma sessão realizada no Aquapolis. Os pormenores com o António Feliciano.
O espaço Aquapolis, em Abrantes, foi palco para a apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios rurais do Conselho Abrantino, num registro que contemplou a presença de todos aqueles que irão garantir a segurança à população na designada época de fogos, desde bombeiros, GNR, PSP, Exército, Camarinhos, Cruz Vermelha, caçadores e, claro, juntas de freguesia, que têm kits de primeira intervenção e recursos humanos que já passaram por formação na área. A ERTE marcou presença nesta apresentação, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, sublinhou o reforço de meios e elogiou todos quando se colocam em risco pelo bem-estar dos outros.
Temos a presença do maior número de associações de caçadores, foi as últimas entidades que envolvemos neste processo de decidir. Temos mais carrinhas das juntas de freguesia a fazer, digamos, nesta intervenção dos kits. E digamos que não é apenas ter a carrinha, é até inclusive a formação que é dada às pessoas que trabalham nestas viaturas, bem como todo o envolvimento e o propósito que as juntas freguesia põem neste processo. E temos vindo, obviamente, a aumentar o número de entidades e as suas estruturas neste dispositivo. O que é verdade é que temos vindo a aumentar. Quer os kits, as carrinhas dos sapadores florestais que aqui estão sobre a égide da Associação de Agricultores de Abrantes, bem como há também uma carrinha da própria comunidade intermunicipal. Portanto, temos vindo a aumentar de forma muito significativa os meios e os recursos no âmbito destas equipas, deste dispositivo que se coloca ao serviço deste processo dos incêndios florestais.
Registro ainda para a presença de David Lobato, comandante subregional do Médio Tejo, que catalogou Abrantes como um bom exemplo que deve ser copiado, recordando a área ardida em 2022 naquele território.
E dizia que Abrantes não deixa de ser sempre um exemplo. Um exemplo a ser copiado por outros, neste momento, copiado no bom sentido, portanto copiar as coisas boas, que é as suas juntas e tirando todos os outros agentes de proteção civil que já fazem parte do sistema, por inerência, as juntas de freguesia que fazem aqui um trabalho extraordinário. O exemplo disto é aquilo que efetivamente foi o ano passado na área ardida de Abrantes. Tivemos o Tramagal e depois tivemos um incêndio que foi exportado, ou neste caso importado de Tomar, nas fontes e que deu ali uma área ardida considerável. Tirando isso, se fôssemos a contabilizar esse incêndio, tínhamos 100 hectares de área ardida para o Conselho de Abrantes, para o município de Abrantes. É um número irrisório. Portanto, agradecer ao Sr. Presidente, na pessoa do Presidente, agradecer a todos vós, agradecer à GNR, Cruz Vermelha, PSP, Exército, Bombeiros, com a maior força de proteção civil, com mais elementos, e a todos vós, um muito obrigado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado pelos Ministérios da Saúde e das Finanças o Plano de Atividades e Orçamento do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A aprovação do documento vai permitir ao Centro Hospitalar avançar para a diferenciação, visando o aumento da sua capacidade de atração e fixação de profissionais. A área da saúde mental é um dos exemplos do investimento ao nível infraestrutural previstos com a construção de uma instalação específica para a especialidade de pedopsiquiatria, com o apoio das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, orçado em cerca de 850 mil euros. Também ao nível da tecnologia de ponta estão previstos investimentos importantes, nomeadamente a construção de um laboratório de segurança nível 3 no serviço da patologia clínica, que irá dotar o Centro Hospitalar do Médio Tejo de condições ímpares para enfrentar uma eventual futura ameaça pandémica global. O documento prevê também o aumento da capacidade de internamento na especialidade de ortogeriatria e no âmbito dos cuidados paliativos. A resposta nestas duas valências visa possibilitar ao Centro Hospitalar o reforço da capacidade de resposta em áreas em que é expectável um aumento da procura por parte da comunidade. Este plano de atividades e orçamento do Centro Hospitalar do Médio Tejo vai vigorar até 2025 e define as prioridades assistenciais, recursos humanos, bem como o conjunto de investimentos estruturantes em infraestruturas e equipamentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo de teatro Fatias de Cá vai levar à cena, a 10 de junho, nas Lapas, Lugar da Póvoa, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, a peça de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Os bilhetes já estão à venda e são limitados a 99 ingressos. Como refere o Presidente da União de Freguesias, Jorge Graça, a iniciativa está a ser preparada com o envolvimento da Junta de Freguesia, que pretende também, assim, dar a conhecer esta zona do Conselho de Tomar.
É mais um evento a nível nacional que a Junta está a preparar com o Grupo Fatias de Cá, em que vamos ter nas Lapas a peça de teatro de Sonhos de uma Noite de Verão. E lá está, é mais um evento que já vamos com 2 meses de inscrições e que vamos, e 70% das pessoas que estão confirmadas são de fora do concelho. Temos de Lisboa, temos de Caldas da Rainha, temos da Figueira da Foz, ou seja, está a ter bastante receptividade por parte das pessoas que acompanham o Grupo Fatias de Cá, virem até às Lapas, conhecerem. Todas elas fora do concelho não sabem onde, sequer onde isto fica, terão que vir por GPS, mas essa será uma mais-valia também para virem conhecer a magnífica zona ali envolvente o rio e tudo o que podem desfrutar. E terá início às 19h19, é uma hora e pouca peça, e depois terão um jantar medieval pelo valor de 14,14€. De facto, foi uma parceria que a Junta fez com o grupo. A nível de condições, o que esta peça vai ter de interessante é que serão as condições naturais daquela zona que irão favorecer a peça e toda a sua envolvente. Condições, não vai ser necessário criar palcos, porque a peça será no meio da natureza e isso será uma mais-valia. E é isto que o grupo procura. E é isto que a Junta também gosta que se faça e que se mostre o que realmente aquela zona tem de excelente para mostrar. Claro que tivemos que criar algumas condições mínimas para que realmente as pessoas possam atuar, mas estamos a falar, pronto, o essencial será sempre a natureza como está, e é isso que vai ser espetacular.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai estar de regresso em julho mais uma edição do Zezer Artes, em Tomar, Ferreira do Zezer e Batalha. Os pormenores com o António Feliciano.
Está lançada a edição de 2023 do Zezer Artes. Será de 13 a 31 de julho, com palcos em Tomar, Ferreira do Zezer, Ourém e Batalha. Concertos, coros, música de câmara, ópera e orquestras compõem o conjunto de atrativos que está definido, sendo que a apresentação do evento decorreu na cidade de Navantina, na Igreja da Misericórdia, onde marcaram presença alguns dos rostos que estão na base do Zezer Artes. Como não podia deixar de ser, foi com música que abriu a apresentação desta edição, numa interpretação a três que prendeu as atenções de quem estava na igreja. Quanto ao período de intervenções, começou por falar o maestro Brian McKay, diretor artístico do festival, que deu conta dos moldes em que irá decorrer a Zezer Arts.
O festival de 2023 abrange todos os elementos essenciais da tradição Zezer Arts. Coros nacionais, internacionais, amadores e profissionais. Ópera, de 2 em 2 anos, este em 1 ano operático, em que apresentaremos 2 em 1, a estreia de uma nova ópera de Debussy e Melisande, do compositor ativo português César Viana, seguida por uma comédia italiana tradicional, Il Campanello di Notte, de Donizetti. Pela primeira vez, recebemos uma bem-vinda visita do Ateliê da Ópera de Aveiro, com a Orquestra das Beiras e o maestro António Vassalo Lourenço, para ouvir a grande ópera Xerxes de Handel.
Ainda nesta fase de intervenções, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, classificou o Zezer Artes como de grande qualidade, num projeto que continua a crescer ano após ano. Congratulou-se.
Ferreira do Zezer, como eu disse, tem um gosto muito especial em fazer parte desta parceria com a Musicâmara, e deixo também aqui um abraço sentido ao Luís, pelo facto também de fazer muita força para que este projeto continue a crescer, e dar conta que é um orgulho muito grande por fazermos parte desta parceria, deste projeto que extravasou Ferreira do Zezer, e ainda bem, é importante também aos autarcas perceber que há um conjunto de projetos que têm que extravasar o concelho e que se têm que criar parcerias para que possamos promover o que melhor temos e para que possamos promover o nosso território.
Rádio Web, a primeira a informar.
O professor Luís Osterbeck, do Instituto Politécnico de Tomar, foi eleito membro da Academia Europeia. O diretor do Centro de Geociências, Cluster de Quaternário e Adaptações Humanas no IPT, integra a secção de História e Arqueologia, estando também associado à secção de Mudança Social e Pensamento Social. Recorde-se que a Academia Europeia abrange todos os domínios da investigação académica, incluindo as ciências humanas, o direito, as ciências sociais, a matemática e a medicina, e todos os ramos das ciências naturais e tecnológicas, pretendendo promover a investigação europeia, aconselhar os governos e as organizações internacionais em questões científicas, assim como impulsionar a investigação interdisciplinar e internacional. Com esse objetivo, seleciona membros que se encontram entre os investigadores mais produtivos, inovadores, influentes e pioneiros no seu domínio em toda a comunidade científica europeia, ou seja, entre os 1% de topo da sua área de estudo. Luís Osterbeck passa desta forma a estar incluído no total dos 5 mil associados da Academia, entre os quais 83 laureados com o Prémio Nobel.
Rádio Web, a primeira a informar.
Voltar aos passos que foram dados a esta exposição que está patente na Galeria Maria de Lourdes Melo e Castro, na Escola Jacomo Ratão em Tomar, naquela que é uma seleção e composição de textos de Carlos Reis e Fernanda Costa e que se inspira num final de viagem a Portugal do escritor ribatejano. Ou seja, está em causa uma mostra que faz uma viagem pela biografia literária de José Saramago. Hertz marcou presença na inauguração da exposição, altura em que Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, não escondeu a satisfação por receber esta exposição patente pela primeira vez no distrito de Santarém.
É uma exposição que foi criada no âmbito do centenário do escritor José Saramago e foi disponibilizada pela Direção-Geral de Educação ao agrupamento. Mal soubemos que existia esta exposição, que eu penso que é a primeira vez que está até no distrito. Fizemos logo a intenção de dizer que gostaríamos de ter a exposição e fizemos também o convite ao professor doutor Carlos Reis, que é também não só o curador da própria exposição, como também um dos autores dos textos que estão na exposição. Portanto, esta, na prática, é a 11ª exposição da Galeria Maria de Luz Melo e Castro e pronto, estou com muita curiosidade e vontade de ouvir o professor doutor Carlos Reis a falar sobre a própria exposição e porque, na prática, é o primeiro prémio Nobel que nós temos da literatura em Portugal e acho que teria todo o sentido termos aqui também na escola. E vai ser importante para os nossos professores e para os nossos alunos poderem ter e para toda a comunidade em Tomar poder visitar a exposição e ouvir também o que vai ser transmitido pelo Dr. Carlos Reis. Falamos da cultura. E quando falamos da cultura, nós sabemos que parece que há sempre um público muito seleto, muito próprio. O objetivo é, efetivamente, que ela chegue a tudo o que são elementos da comunidade educativa. Portanto, temos aqui o espaço criado, temos estas exposições que vão sendo alternadas. O objetivo é que todos os alunos, toda a comunidade educativa, professores, funcionários, sejam centros operacionais, centros técnicos, técnicos superiores, toda a gente possa efetivamente contactar com o que tem sido aqui exposto. Se é muito, se é pouco, o que interessa efetivamente é que ela está aqui, está disponível. Muitas das exposições, se não fossem aqui também, as pessoas não teriam outra possibilidade de as ver. E o que nós queremos efetivamente é, de acordo com o nosso Plano Nacional das Artes, é que toda a gente tenha acesso e que venham e serão muito bem-vindos.
Hertz falou ainda com Carlos Reis, ele que foi comissário para o centenário de José Saramago. A exposição, disse-nos, tem um propósito de divulgação e de orientação pedagógica, sendo que o legado do escritor, natural da Azinhaga, na Lugã, ainda tem caminho para percorrer.
Há um grande tema que eu julgo que até nem sempre é muito realçado em muitas obras do Saramago, que é, para mim, relativamente óbvio e que eu julgo que é muito importante. Esse tema é Portugal. Muitos dos livros do Saramago, ou pelo menos vários deles, ao tratarem da história de Portugal, de figuras da história de Portugal, de acontecimentos da história de Portugal, e ao tratar desses acontecimentos de uma forma renovada através da ficção, estão a pensar Portugal. E esse é um grande tema que, inclusivamente, vem de antes do Saramago ser um escritor muito conhecido. Um dos primeiros livros de Saramago chama-se Viagem a Portugal. E o que ele mostra é que há um país que é preciso conhecer de novo, não é? E depois, quando começa a grande ficção do Saramago, o Memorial do Convento, o Ano da Morte de Ricardo Reis, a História do Cerco de Lisboa, sobretudo os romances que vão até ao ensaio sobre a cegueira, esses romances, em muitos aspectos e por muitos lados, tratam de várias épocas da história de Portugal. É uma exposição que combina textos do Saramago, documentos, alguns deles fazem parte dos chamados espólios do José Saramago, e indicações descritivas. Estas três componentes associadas em 14, 15 painéis permitem uma viagem, justamente à luz da noção de viagem que o Saramago desenvolveu, e uma viagem narrativa. E, portanto, a exposição é uma narrativa, pelas grandes obras, pelos grandes temas, pelos grandes valores, pelas grandes opções sociais que o Saramago foi tomando ao longo da sua vida literária, que foi muito longa, embora uma parte dela seja menos conhecida do que aquela que o fez famoso. E, portanto, é essa viagem, inspirada também na viagem a Portugal, e numa frase que o Saramago diz na viagem a Portugal: é preciso voltar aos passos que foram dados, para voltar a ver de novo o que antes já foi visto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, está a organizar o 24º Challenger Nersan, uma prova de team building direcionada para as empresas da região. O evento está agendado para o dia 23 de junho e terá lugar no Conselho de Alcanena. O objetivo da prova é promover o espírito de equipa e a coesão entre colaboradores de diferentes empresas, através de atividades que exigem a colaboração, a comunicação e a criatividade. A competição inclui diversas atividades esportivas e de lazer, como caminhadas, jogos de orientação, canoagem e outras surpresas. De acordo com a Nersan, o Challenger é uma excelente oportunidade para as empresas fortalecerem as relações internas e externas, bem como promover o trabalho em equipa e a integração de novos colaboradores. Além disso, a prova permite às empresas estabelecimento de contactos com outras empresas da região, criando assim oportunidades de networking e de negócios. As empresas interessadas em participar no 24º Challenger podem, entretanto, efetuar a sua pré-inscrição online no portal da Nersan, em nersan.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Guilherme Silva.
Decorreu no passado dia 18 de maio a realização da Conferência sobre Habitação Social, enquadrada no Conselho Estratégico Local do PSD de Tomar, que marcou o arranque de um ciclo de conferências a debate em torno dos temas mais pertinentes para o Conselho. A apresentação ficou a cargo do Vereador da Câmara Municipal de Oeiras, Nuno Neto, responsável pelo Pluro de Habitação, que partilhou na primeira pessoa a experiência na definição e implementação do programa Habitar Oeiras, bem como na elaboração da Estratégia Local de Habitação desse município. Recordo aos nossos ouvintes alguns pontos relevantes sobre a sua enriquecedora apresentação. Os resultados alcançados em Oeiras demonstraram como a ação política pode moldar a vida dos cidadãos. Foram criadas soluções habitacionais à medida das diferentes necessidades e adaptadas aos diversos grupos societários, tais como jovens, população carenciada, classe média sem opções no mercado de arrendamento ou de compra e profissionais deslocados, como exemplos, estudantes, professores ou forças de segurança. Foi também referida que a cota destinada à habitação pública em Oeiras é de 5%, com o objetivo de chegar aos 10% em 10 anos, enquanto que a média nacional ronda os 2%. É um município que aposta numa forte política de habitação jovem, onde nos últimos 15 anos foram adquiridos pela autarquia de Oeiras 300 apartamentos. Para finalizar, foi comunicado que o Conselho de Oeiras vai ter 1.500 novas casas até 2030, integradas no programa de renda acessível, cuja prioridade é o apoio às famílias carenciadas, num investimento global de 120 milhões de euros. Por terras navantinas, convém recordar aos ouvintes que a Câmara Municipal de Tomar aprovou a sua Estratégia Local de Habitação, que prevê a atribuição de casas condignas a mais de 200 famílias e um investimento de 60 milhões de euros em reabilitação e modernização até 2025. No entanto, esmiuçando o montante em questão, constatamos duas conclusões pertinentes. Dos ditos 60 milhões, cerca de 12, ou seja, 20% do total, está efetivamente destinada a garantir o acesso a uma habitação condigna. E desses 12 milhões, aproximadamente 6 estão reservados a aumentar o parque habitacional com aquisição, construção ou reabilitação. Desta forma, analisando a estratégia delineada pela governação socialista e tendo como modelo a realidade constatada em Oeiras, os tomarenses ficam com uma sensação agridoce face às políticas habitacionais traçadas, pairando um elevado grau de incerteza quanto ao desenvolvimento de respostas para os problemas de habitação e integração das comunidades desfavorecidas, quanto à dinamização do mercado de arrendamento, combatendo as elevadas taxas de esforço financeiro das famílias, quanto à fixação e atração de jovens e, mais recentemente, quanto à problemática do número de alojamentos devolutos, onde Tomar surge na posição 42 do ranking de municípios, com 4.456 casas vazias. A habitação é um dos grandes desafios do nosso tempo e representa uma fraqueza no nosso concelho. Não se resolve com imposições, nem as construções começam pelo telhado. Votos, boa semana.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.